This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Você está na conversa de futebol.
Conversa de futebol.
Free FM 89.0.
Comunicando Mike Valdez.
É isso aí, vamos juntos para mais um Conversa de Futebol. Conversa de Futebol é feito para você, amante da bola, que mora pelas cidades da Nova Zelândia. Alô, você que está em Auckland, Christchurch, Hamilton, Wellington. Seja bem-vindo. E para você que está fora da Nova Zelândia, está na Austrália, Singapura, New Caledônia, galera, os brasileiros espalhados pela Oceania, né? Acompanhando aqui com a gente via Spotify e também na programação da rádio Free FM 89.0, sextas às 7 da noite, e também fica disponível no site www.freefm.org.nz. Você acessa, tem todo o conteúdo do que ficou marcado na história, série Grandes Públicos do Futebol, Giro da Rodada, bate-papo, resenha, entre outros assuntos. Vamos nessa, vamos do que ficou marcado na história.
Ficou marcado na história.
Marcado na história.
É isso aí, o que ficou marcado na história de hoje. Nós vamos voltar no tempo, tá? Para contar uma história de um início de uma competição para lá de tradicional no Brasil, principalmente para os paranaenses. O Campeonato Estadual do Paraná, o Paranaense. A bola começou a rolar oficialmente lá no Paraná em 1915. Futebol era outro tempo, outro mundo, outro tipo de paixão, mesmo assim gigante. Primeiro campeão da história, vamos ver se vocês descobrem, né? O Coxa Branca, o Curitiba Futebol Clube. E ali começava uma caminhada que colocaria o clube como um dos maiores vencedores do estado, destaque no Brasil, etc. e tal. O maior campeão, claro, Curitiba, vamos falar um pouquinho do campeão. Ele acumula ao tempo 35 competições, são bastante competições, até esse ano, tá? De 2026, fechamento desse nosso programa de hoje. Não temos ainda a conclusão do campeonato 2026. O estadual paranaense de 2026 ainda está em fase de finalização. Ainda não temos o campeão. Então, ficou aqui marcado na história com 35 conquistas, tradição pura, né? O Curitiba Futebol Clube, tendo o seu rival logo atrás, sim, o Atlético Paranaense. Também tem uma pilha de taças colecionadas ao longo de décadas, né? Ajudando a transformar o campeonato estadual em uma competição quente, disputada. E principalmente, tá? Vamos falar, Curitiba, Maringá, outras cidades lá do estado do Paraná. Uma competição para lá de tradicional, mexe com o público do estado, mexe, principalmente do interior. E a gente relembra grandes jogos quando o Curitiba encontrava o Paraná, quando o Londrina encontrava o Atlético Paranaense. Então, tem vários duelos que até hoje a gente ainda consegue mencionar e lembrar. Um dos duelos principais dessa história entre Curitiba e Atlético Paranaense foi marcado lá no início, 1924. Virou um dos clássicos mais tradicionais do Brasil. Já decidiu o campeonato, provocação, história, polêmica, emoção. Dentro e fora de campo, agitação, arquibancada lotada. Cada encontro um capítulo, cada encontro uma nova rivalidade. E cada encontro marca gerações. A força do interior não fica de fora. O Paraná tem muitos, muitos times no interior. Vou trazer dois aqui para a gente só dar uma passada. Clubes como Londrina, campeão estadual aí por várias vezes, o Operário também, né? Também marcou muito a história, o Ferroviário, entre outros clubes do Paraná. Algumas curiosidades eu tenho aqui na manga para a gente falar. O campeonato já teve diferentes formatos, não é novidade para o brasileiro, né? mata-mata, pontos corridos, fases regionais, aquela lenga-lenga. Já revelou grandes talentos para o futebol brasileiro e também para o Mundial. Futebol mundial no geral, né? Jogadores que saíram do Paraná, foram para a França, Itália, para a Premier League, né? A Inglaterra, que sempre contrata os grandes jogadores do Brasil. E mesmo com a modernização do calendário, o estadual continua sendo um palco de muita rivalidade e história. É isso aí, o Campeonato Paranaense é um dos mais competitivos do Brasil. E junta a identidade, tradição, memória do torcedor, porque marcaram muitas gerações, desde 1915. São mais de 100 anos de história, né? Então, isso vale a pena a gente mencionar. Está chegando aí a 1915, tem 115 anos, vai fazer 116 esse ano, sendo uma escrita, gramado, torcida, rivalidade, para lá de épica, né? Marcando muita época. Em 1995, tivemos o Paraná Clube sendo aí concorrendo à elite do futebol brasileiro e também concorrendo à afirmação no país. Isso tudo porque foi marcado de forma bem positiva dentro de campo. Tinha um baita de um elenco, né? O Paraná Clube. Mesmo jovem, fundado em 89, já enfrentava times tradicionais como o Curitiba, o Atlético, o Londrina, outros clubes, né, do interior também, o Ferroviário, já encarava de igual para igual e marcou uma época, principalmente no início dos anos 90. E o ápice foi em 95, quando o clube fez uma história aí dentro do futebol paranaense, conquistando o campeonato estadual, se consolidando como uma força dentro do estado e trazendo também respeito nacionalmente para o clube. Já em 1977, voltando um pouco no tempo, a tradição se fazia pelo peso histórico. Em 77, quem entrava na lista era outros clubes, né, outras situações, mas foi também um ano marcado por intensas rivalidades. Em 1920, o final da pandemia ali, início, né, marcado também ali 19 para 20, estava num período conturbado por causa da pandemia, os estádios vazios, provocações nas redes sociais, o futebol emocionalmente visto de uma forma diferente, que marcou, sim, o campeonato paranaense. Interessante, né? Essas fases, essas épocas que marcam a história, que trazem diferenças por conta das épocas, numa pandemia, você olha e você lembra como foi o lockdown na Nova Zelândia, que marcou também muita gente emocionalmente, inclusive o esporte em si, dentro da Nova Zelândia, futebol, por que não? Mas por todo o país, aí, por todos os continentes, marcou muitas histórias e, principalmente, a cunho emocional. A rivalidade se transfere para redes sociais. Caramba, que diferente! E não foi, né, espanto para a torcida da época dos grandes clubes do Paraná se enfrentando indiretamente via internet. Caramba! Agora, na série Grandes Públicos do Futebol, vamos voltar em 97. Eu mencionei 97, eu segurei a resenha para falarmos ela dentro da série Grandes Públicos. Por quê? Porque eu vi que é um grande público, então merece destaque. O palco desse ano de 1977 foi o lendário estádio Couto Pereira, de arquibancadas lotadas, muita gente agitada, a galera intensa, né? Era um ano de paixão extrema. 1977 marcava a época. O Brasil vinha de conquistas, rumava a próximas conquistas, né? Em 70 foi campeão do mundo, Brasil. Então, mexia muito com os torcedores. Qualquer jogos regionais ou nacionais, mexia muito. bandeiras tremulando, aquela barulhada na arquibancada. Jogo decisivo. De um lado, Curitiba Futebol Clube, do outro, Clube Atlético Paranaense. E na arquibancada, 65 mil torcedores presentes. Um número que até hoje é difícil superar na história do Campeonato Paranaense. Até por conta agora das modernizações dos estádios. Fica difícil você ter ali uma capacidade que envolva um público muito gigante. Eu me lembro que nessa época, de 77, Maracanã, palco do futebol do Rio, ele tinha em média de para mais de 130, 150 mil espectadores no Maracanã. Já o Morumbi, Pacaembu também recebiam grandes públicos, o Mineiro também, o Mineirão, né? Pelo Campeonato Mineiro também recebia grandes públicos, era com certeza inesquecível para aquela geração. É isso aí. E esse jogo, né, foi marcado por uma grande rivalidade, etc. e tal, aquele clima de clássico que já carregava. De um lado, um time muito bom, do outro, um time mais retrancado e fechado. E é isso. E a história do Couto Pereira como estádio também, ela foi bem vivenciada pelos torcedores. Caramba, que história sensacional voltar no Campeonato Paranaense e poder trazermos aí grandes lembranças. É isso aí. Agora, saindo aqui das resenhas e etc., de 65 mil pessoas presentes no Couto Pereira para assistir em 77, Curitiba e Atlético Paranaense, vamos de Giro da Rodada.
Giro da Rodada. Giro da Rodada.
O Giro da Rodada, vamos falar dos campeonatos estaduais. Por exemplo, tem um campeonato, né, o Carioca, é um campeonato difícil de se entender. Cada ano tem uma regra e cada regra ela fica diferente a cada ano. Conseguiram entender? É, bem confuso, né? Uma grande mudança e grande e confusa mudança antes da Taça Guanabara representava aí o que representava o primeiro turno da competição estadual e a Copa Rio que representava o segundo e agora virou uma bagunça. Virou uma semifinal de uma Taça Rio, mas a Taça Guanabara já foi ganha. Ou seja, ninguém entende nada. O torcedor não consegue entender e criar o paralelo às finais do campeonato, às semifinais e finais, um quadrangular para definir uma outra taça. Mas espera aí, não é para quem fez os pontos e avança de fase, vai até as semifinais e as finais. Ah, não, mas vamos dar uma outra taça também, simbolizando a Taça Rio, porque, de acordo com o calendário da CBF, nós não temos mais os dois turnos. Interessante. Por que a CBF mudou? Porque agora vai instituir-se, né, já provavelmente aí, nos próximos meses, aí, próximo mês de março ou abril, comece a Copa Sul-Sudeste, então encurtar os campeonatos estaduais, eu já falei em vários programas passados sobre isso, para quem está acompanhando, vai lembrar. A Federação de Futebol do Estado do Rio divulgou durante a semana a tabela detalhada das semifinais da Taça Rio? Ah, mas não tinha que ser da final do campeonato? Então isso aí é outra final, caramba! É, os eliminados nas quartas de final do Campeonato Carioca, com o Botafogo, vai disputar aí com o Boa Vista entre o dia 21 e 28. Tem também outros clubes, mas deixa eu trazer aqui um pouquinho da explicação da Federação do Rio. Os quatro times eliminados nas quartas de finais do Campeonato Carioca vão disputar uma taça Rio 2026, o campeonato garante vaga na Copa do Brasil e Copa Sul-Sudeste 2027. Ó, Copa Sul-Sudeste. O Botafogo conquista aí o título, as vagas serão destinadas de acordo com a classificação geral do Cariocão. Eliminado pelo Flamengo, o Botafogo enfrentará o Boa Vista, que perdeu para o Madureira. O Alvinegro vai enfrentar o Verdão lá no interior do estado, na cidade de Saquarema, capital, inclusive, de surf. É isso aí, no estádio Alci Rezende, no dia 28, às 19h30. Vamos nessa! E, na outra chave, o Bangu, eliminado pelo Fluminense, enfrenta o Volta Redonda. Isso aí. E o jogo está marcado por Raulino de Oliveira, e depois, primeiro Moça Bonita e depois Raulino de Oliveira. Já o Fluminense garantiu vaga e vai enfrentar o Vasco, sim, agora sim. Fluminense e Vasco, jogos de semifinais da do Campeonato Carioca. E também o Flamengo encara o Madureira, time da Zona Norte do Rio, também valendo por semifinais do Campeonato Carioca. Muito confuso, mas é isso. Porque um vai dar uma vaga na final, né? Campeonato Cariocão, que é entre Fluminense e Vasco, Flamengo e Madureira. Quem passar desses confrontos vão às finais. E as finais dá vaga, dá toda uma série de regalias ali para você adentrar numa fase já mais à frente da Copa do Brasil e também ter ali benefícios financeiros da federação, né? O famoso Pix. Vamos nessa. E já Botafogo e Boa Vista e Bangu e Volta Redonda jogam para decidir vaga para a Copa Sul-Sudeste. Já o Paulistão também definiu aí os confrontos da quarta de finais. Esses jogos acontecem agora, tá? Já amanhã já tem jogos acontecendo. Amanhã, sábado, Nova Zelândia, domingo, segunda, né? Domingo e segunda, sábado e domingo no Brasil. O Corinthians, São Paulo, Capivariano e Santos se juntam ao Novo Horizontino, Palmeiras, Red Bull, Bragantino e Portuguesa, times já garantidos no mata-mata. Vamos ver aqui, vamos ver a classificação do Campeonato Paulista no momento. Primeiro, Novo Horizontino, segundo, Palmeiras, terceiro, Red Bull, Bragantino, quarto, Portuguesa, quinto, Corinthians, sexto, São Paulo, Capivariano, sétimo, Santos em oitavo. Deixa eu dar aqui uma notícia sobre o Corinthians, aproveitando o giro da rodada. O jogador meio-campista do Vasco, Felipe Coutinho, ele pediu a rescisão do contrato com o Vasco durante a semana e provavelmente acerte no início dessa semana que vai se iniciar, acerte com o Corinthians. É o que tudo indica. Tem um time norte-americano, da Liga Norte-Americana de Futebol, querendo contratá-lo, mas, de antemão, parece que o jogador está inclinado para o Corinthians. Vamos acompanhar na próxima sexta, na próxima sexta-feira, eu trago essa finalização para onde o Felipe Coutinho escolheu jogar. Já no sábado, né, domingo da Nova Zelândia, o Campeonato Paulista, entram em campo Red Bull Bragantino e São Paulo. E também Palmeiras e Capivariano. No domingo, segunda da Nova Zelândia, Novo Horizontino e Santos, Portuguesa e Corinthians, no Canindé. Já no mercado da bola, o Nino, lembra do Nino? Zagueiro do Fluminense, teve oportunidade também na seleção brasileira, etc. e tal. O Corinthians tentou contratá-lo, o Fluminense tentou repatriá-lo e também agora surge na briga o Palmeiras. O Palmeiras não chegou a um acordo ao Zenit. Parece que questões financeiras esbarraram na contratação. Parece que o Zenit está pedindo muito além do que a realidade do jogador por conta do que acha o Palmeiras. O Palmeiras quer pagar valor X e o Zenit quer valor Y mais X mais Z. Então, ficou difícil a contratação. Mas o Nino, ele disse que mantém a porta aberta para o Palmeiras caso decida pela compra, pela contratação do jogador. E o Palmeiras trata a aquisição do jogador como prioridade para reforçar ali o setor defensivo do clube. O Verdão tem esbarrado em resistência, em liberar, por conta de grana. o jogador ali, o Zenit liberar o jogador, o Nino, para o Palmeiras. Nino está aberto às possibilidades de acertar com o clube brasileiro, mas ainda, porém, as negociações dependem do Zenit aceitar as propostas. Então, podemos esperar aí cenas dos próximos capítulos para o próximo programa, trazermos se realmente o Palmeiras consegue contratar, adquirir o Nino. Olha, o Nino é um bom zagueiro, é um zagueiro firme, é um zagueiro que não tem medo, é um zagueiro combativo, ele joga bem ali também ali como volante, ele sabe cumprir essa função. Não é que ele tenha múltiplas funções, ele é um zagueiro de ofício, ele fica ali, ele gosta da defesa. Só que, quando ele se adianta um pouquinho, você vê que ele consegue jogar bem como um volante. Caso semelhante acontece no Botafogo. O Bastos, ele é volante, mas ele se identifica com a zaga. Ele vem jogando bem, vem jogando como zagueiro. Inclusive, jogou como zagueiro pela estreia da Libertadores, durante a semana, o Botafogo estreou pela Libertadores, e o Bastos, ele jogava mais como volante. O técnico deu uma recuada, ele está caindo bem, está jogando bem, está segurando a posição. E o Nino, ele é igual, só que o Nino, ele inverte de vez em quando e sai um pouco mais, se liberando. Tem um bom cabeceio, É um zagueiro alto, tem uma função ali boa de primeira trave. Olha, seria uma grande contratação para o Palmeiras. Acredito eu que o Palmeiras tem muito a lucrar com esse jogador. Olha, será aí um diferencial muito grande para o Palmeiras. O Fluminense vai ficando para trás. O Fluminense queria contratá-lo, não conseguiu, mas tenta a contratação de um jogador chamado Dennis, se não me engano. Ele joga na Liga Norte-Americana, é alvo, a negociação está empacada por conta de valores. O Fluminense também fez uma oferta ao Alex Coelho, do São Lourenço da Argentina, aguarda a resposta do clube argentino. O Fluminense corre atrás de um novo centroavante, depois de ter perdido o Everaldo para o Bahia, e está tentando contratar. Só que a prioridade do Fluminense é contratar um jogador sul-americano, nem um jogador que esteja atuando no Brasil atualmente. Então, vamos ver as cenas dos próximos capítulos para ver se o Fluminense consegue alguma contratação de um jogador interessante para compor esse ataque merecido, né? Mas o Fluminense vem fazendo gols, vem jogando bem, vem mostrando um bom futebol. Ali o Savarino caiu bem, o Ganso com o Savarino tem jogado bem. O importante é que o time vai conseguindo se encaixar. O Corinthians estabelece projeto para a estreia, né? A estreia na Libertadores, a estreia aí também de jogadores novos que estão chegando ao clube. E ele tenta reunir ali os contratados, né, para que o Angeleri, o Zacarias, para que atuem de forma ali, estejam disponíveis para o técnico Dorival Júnior. Agora, eu vou ser bem sincero a vocês, eu tenho observado o Corinthians jogar. O Corinthians está jogando bem. Só que o Corinthians joga bem quando está os seus titulares em campo. Por exemplo, Memphis Depay joga com o Yuri Alberto. O Garro joga com o Bidon. Quando tem ali o time colocado de forma, o time que está acostumado a jogar, o time que tem todo o entrosamento, que é o time titular que já venha jogando do ano passado, aí sim o Corinthians vai dando uma modificação. Ó, o Angeleri e o Zacarias, eu confesso a vocês que eu não vejo eles como possibilidade agora entrar em campo. Eles não estão jogando desde novembro do ano passado, Por exemplo, o lateral argentino não está em boa... não está ali numa condição física razoável. O meia marroquino também, ele vem com falta de regularidade. Então, há sim um momento que eles precisam recuperar ali o ritmo e etc. A diretoria corre com questões burocráticas para deixar os jogadores à disposição do técnico, mas até tentei encaixar agora esse início do Corinthians, né? Trazer aqui a informação do Angeleri e o Zacaria, mas o que eu sinto é que o Dorival Júnior não vai utilizar esses dois jogadores agora. Independente que eles tenham uma boa desenvoltura, são jogadores capazes, vão ajudar e agregar muito ao time do Corinthians demais, só que eu acredito que nenhum deles entra em campo agora. O Edenilson, ele desembarcou no Rio de Janeiro, de Porto Alegre para o Rio, o volante rescindiu com o Grêmio e assina contrato até o final do ano, até dia 31 de dezembro desse ano, com o Botafogo. O Botafogo está acertando a contratação de mais um reforço, o volante Edenilson, desembarcou no Rio, ainda carnaval, né? Ainda estava naquele período de carnaval e etc., durante a semana, quarta-feira, se não me falha a memória. Ele disse que está muito feliz em vestir a camisa tão grande, a camisa do Botafogo e etc., desafio, história, isso, e rivalidade com os times do Flamengo, Vasco e Fluminense. É verdade, a rivalidade é grande, o Botafogo vai deixando a desejar, são jogos com uma apresentação muito medíocre para um time que tem. O Botafogo tem um time muito bom para estar tendo atuações tão baixas. O Edenilson, ele foi revelado pelo Caxias, do Rio Grande do Sul, e ele teve passagens pelo Corinthians, onde se destacou, né, todo mundo lembra, o Internacional, o Atlético Mineiro, inclusive teve jogos, bons jogos pelo Grêmio agora, jogou na Udinese, e Gênova, né? E o Gênova, na Itália, ele é um bom jogador, ele é um volante, mas ele tem ali uma boa articulação, ele pode ser uma peça interessante para o Botafogo, pode vir ajudar muito o Botafogo nesse começo de temporada. O Botafogo perdeu um jogador espetacular para o Palmeiras, infelizmente. Não segurou, o dinheiro falou mais alto, etc. e tal. É um clube que contrata muito, mas também perde muitos jogadores e o Botafogo vai tentar se recuperar ao longo da temporada. É isso aí. Muito obrigado por acompanhar mais esse episódio do Conversa de Futebol. Eu sou o Mike Valdez, deixo aqui um abraço. Na próxima semana, sexta-feira que vem, eu tô de volta aí, voltando com tudo, porque calendário começando. Agora Libertadores na área. Isso aí, um abraço, tchau.
Você ouviu Conversa de Futebol aqui na Rádio
Free FM 89.0. This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.